Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus. É através das correspondências de vocês que ficamos sabendo do valor do programa. E hoje eu registro o e-mail que o Carlos nos enviou lá de Duartina, em São Paulo. Em resumo, foi essa a sua mensagem. Olá, amigos da Rádio RTM, pastor Itamir Neves. Recebi o seu e-mail de resposta e estou muito contente por ter respondido o meu e-mail. Gostaria de fazer um pedido a você e a todos da rádio que estejam orando pelo meu pai, o senhor Pedro, que há 2 anos atrás sofreu um acidente no trabalho. Passou já por 4 cirurgias e está prestes a passar por mais outra marcada para fevereiro. Obrigado, pastor, e que Deus abençoe a todos sempre, a todos vocês. Querido amigo Carlos, muito obrigado por suas palavras e quero cumprimentá-lo pela disciplina contínua de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. E obrigado também pela confiança em compartilhar conosco a situação do seu pai. Conte com as nossas orações em nossos cultos matinais. Temos intercedido em favor dos pedidos que os nossos ouvintes nos enviam. Confiamos em Deus que sempre tem o melhor para as nossas vidas. Que Deus abençoe o seu pai, o seu Pedro, que o Senhor faça na vida dele uma obra toda especial. Agora chegamos ao momento exatamente de orarmos também pelo nosso programa. E eu quero convidar a você, Carlos, e a todos que estão em sintonia comigo agora, a buscarmos a presença de Deus através de uma palavra de oração. Pai querido, Pai de amor, nós agradecemos porque podemos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. É um grande privilégio, Pai, podermos ter esse momento de comunhão contigo. Pai, que a prática de estudarmos a Tua Palavra possa atrair muitos amigos para que possam também desfrutar dessa comunhão contigo. Ilumina-nos no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao Teu nome. Senhor, nós oramos assim, pedindo também em favor do seu Pedro, lá de Duartina, que a Tua boa mão esteja sobre ele. Derrama sobre ele, sobre todos nós que te buscamos agora, a tua bênção e age em nossas vidas para a tua glória, conforme a tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso
Querido amigo, hoje estudaremos o trecho de Ezequiel 29, 1 até 32, 32. Nesse trecho, nós veremos o profeta Ezequiel usado e inspirado por Deus, proclamando uma mensagem de juízo contra o Egito. O Egito sempre foi uma nação que estava em conflito com Israel durante 430 anos, escravizou o povo de Israel. E o Egito agora recebia uma palavra bem clara, bem objetiva da parte de Deus. Uma primeira lição que devemos aprender desse trecho do livro é a abrangência do domínio divino. Enquanto as nações gentias não participavam de uma relação especial como o povo escolhido, isso é, uma comunhão especial limitada ao povo hebreu, elas ainda tinham a obrigação de reconhecer essas nações. Tinham que reconhecer a soberania de Deus e a responsabilidade de seguir os princípios divinos da moralidade, da ética e da misericórdia. Pelo menos esses. Isaías descreveu o padrão que servia como base para o julgamento divino das nações como a aliança eterna. Veja lá em Isaías 24:5. Os conceitos básicos de santidade e justiça são características do próprio Senhor e assim fazem parte dos padrões que Ele deu a todos os seres humanos. Uma segunda lição é a fraqueza daqueles poderes dominantes do mundo. Os poderosos, na verdade, são fracos quando comparados ao poder divino. Não há como medir um e outro poder. O poder humano é limitado e passageiro. Ora, enquanto isso, em contraste, o poder divino é ilimitado e é eterno. Por isso, nessas duas lições, observamos a ênfase nos povos de Tiro, que já estudamos, e do Egito. Comentários no texto e informações históricas sugerem que essas duas nações sofreram menos do que a maioria das outras durante o período do domínio assírio da região. É possível até que alguns judeus, que alguns israelitas tenham encontrado algum motivo de esperança e coragem na força aparente do Egito e na força aparente de Tiro. Eles pensavam que também eles teriam condições de resistir à Babilônia. Entretanto, Ezequiel apresenta a resposta de Deus a qualquer noção desse tipo, mostrando que esses poderosos povos também seriam julgados pela poderosa mão do Senhor. Através de quem? Através do Império Babilônico, que também executaria o juízo divino sobre o seu povo. Então, nós vamos destacar principalmente a estrutura básica dessas profecias e, nesse texto, nós estaremos considerando o juízo divino contra o Egito. Capítulo 29, 30, 31 e 32. É um texto longo. E exatamente por isso o título para nossa reflexão é O Juízo de Deus contra os Poderosos. O Juízo de Deus contra os Poderosos. Você deve se lembrar, nos estudos feitos anteriormente, em diversos livros do Antigo Testamento, que o grande primeiro império que nós tivemos na história humana foi o Império Egípcio. Nessa época, já tínhamos o Império Assírio, e logo a seguir, exatamente nesse meio tempo, já estava dominando o mundo o Império Babilônico. Mas o Egito ainda queria se colocar como império poderoso. Então, nesses capítulos 29 a 32, Deus continua falando sobre os castigos dos povos pagãos, especialmente sobre o castigo contra a poderosa nação do Egito. Durante alguns séculos, o Egito tinha sido o principal rival dos poderes mesopotâmios, a Assíria até o final do 7º século e a Babilônia nas décadas depois da queda da Assíria. Durante esse tempo, os reinos da Palestina, Israel, que teve a sua queda em 722, e Judá, que teve a sua queda em 586, esses dois reinos vacilaram nas suas alianças. Às vezes, eles se alinhavam com os egípcios, e outras vezes, procuravam o favor dos impérios da Mesopotâmia, os assírios e os babilônios. Eles, na verdade, frequentemente, embora sendo o povo de Deus, esqueciam-se do verdadeiro protetor que é Deus, Yahvé, o Deus da aliança. Nesses capítulos, então, Deus mostra que o Egito não teria poder para resistir ao juízo divino executado através da Babilônia. Na mesma forma que Deus usaria os babilônios para punir o povo de Judá, ele também humilharia os egípcios pela espada babilônica. E através desses procedimentos, o povo de Judá deveria entender, deveria enxergar que a verdadeira segurança estava e sempre tinha estado em Deus, e não nos poderosos humanos ou nas poderosas nações humanas. Conforme havíamos mencionado anteriormente, Deus deixou de falar sobre os vizinhos para dar atenção à nação que o povo de Judá tinha procurado como aliada para protegê-los, para confrontar com os babilônicos. Deus queria que o povo enxergasse que a verdadeira segurança, a verdadeira proteção, só encontramos nele mesmo. Judá não deveria procurar o Egito, não deveria procurar a Assíria, não deveria procurar nenhum outro povo. A verdadeira segurança, a verdadeira proteção só vamos encontrar no nosso Deus. Então, nesses quatro capítulos, Ezequiel apresenta as palavras do Senhor sobre o Egito e se destaca novamente a intenção divina através dessas sentenças. Por nove vezes, Deus usa o mesmo refrão já encontrado nos capítulos anteriores e que nós veremos ainda nos capítulos posteriores. E o refrão é esse: eles saberão que eu sou o Senhor. Eles saberão que eu sou o Senhor. Eles saberão que eu sou o Senhor. O objetivo de Deus em tudo isso era mostrar-se como o único Deus que mereceria ser respeitado, honrado e adorado. Um outro destaque que devemos fazer é que nessas mensagens, Ezequiel incluiu referências às datas que abrangem um período de 17 anos, isso é, entre 587 a 571. Podemos, então, organizar essas mensagens cronologicamente. A primeira palavra veio no ano de 587, em janeiro. A segunda palavra, no capítulo 30, no ano de 587, no mês de abril. A terceira palavra, no capítulo 31, em junho de 587. A quarta mensagem, em abril de 585. A quinta mensagem, em março de 585. A sexta mensagem, em abril de 571. E a sétima palavra, possivelmente nessa mesma data, isso é, em 571 a.C. Em nosso estudo, nós vamos considerar as profecias na sequência que Ezequiel as relatou. E assim, diante do entendimento que é possível obtermos ao estudarmos esses quatro capítulos, constatamos que o princípio norteador desse texto deve ser assim apresentado. Pode ser assim apresentado. O juízo de Deus é tão abrangente que as mais poderosas nações não poderão resisti-lo. Eu repito, esse é o princípio que temos nesses quatro capítulos, 29, 30, 31 e 32, que descrevem essa relação de Deus com o Egito. Eu vou repetir o princípio. O juízo de Deus é tão abrangente que as mais poderosas nações não poderão resistir esse juízo. Então, nesses capítulos, nós vamos encontrar cinco consequências do juízo de Deus contra esses poderosos. Em primeiro lugar, o juízo de Deus fará com que os poderosos sejam saqueados e desolados. Capítulo 29, versículos 1 a 21. Com relação a isso, temos três afirmações. O castigo teria o propósito de mostrar que Deus é o Senhor. O castigo teria o propósito de abater o poderoso e fazê-lo humilde. O castigo teria o propósito de mostrar o erro de confiar nos poderosos humanos. Sim, querido amigo, o juízo de Deus fará com que os poderosos sejam saqueados e desolados. É importante notarmos que essa profecia foi a primeira na sequência dessa série e foi dada um ano depois da Babilônia sitiar Jerusalém. Demonstrando então o quê? Claramente foi demonstrado que depois de tratar com seu povo, Deus também trataria com as outras nações em redor e especificamente contra o Egito. O Egito havia se exaltado, esquecendo-se de que dependia de Deus até para sua própria vida, que dependia do rio Nilo. Por quê? Porque Deus é que tinha feito o rio Nilo. Portanto, o Egito seria castigado como um crocodilo e peixes jogados no deserto. O Egito não apoiou o povo de Israel na sua necessidade e por isso também seria castigado por Deus. Devido aos seus crimes, o castigo do Egito seria severo. Depois do castigo de 40 anos, nós percebemos durante o estudo da história que os egípcios seriam restaurados à sua terra, mas não seriam exaltados à posição de um império mundial. A história comprova que o Egito ainda existe hoje como nação, mas nunca mais voltou à importância que ele teve até o 7º século antes de Cristo. O Egito seria dado a Nabucodonosor, e essa data mencionada aqui é a última do livro mostrando que Ezequiel continuou seu trabalho até pelo menos 571 a.C. Essa data foi pouco tempo depois do fim do cerco de Tiro pelos babilônios, assim explicando também o comentário do versículo 18 do capítulo 29. Conforme registros históricos, a Babilônia atacou o Egito aproximadamente 3 anos depois dessa profecia. O cerco de Tiro por Nabucodonosor levou à subjugação daquela cidade aos babilônios. Mas, evidentemente, não rendeu espólios suficientes para financiar essa longa campanha. Imagine um exército saindo lá da Babilônia, vindo para cá, para guerrear contra povos. Então, Deus, é interessante como Deus faz as coisas. Nós temos que ler a palavra com esse olhar, percebendo a ação de Deus. Nos versículos 19 e 20, Deus daria a paga para os babilônios através da luta, da guerra, dos despojos que eles obteriam contra os egípcios. O castigo do Egito, então, estava ligado à prosperidade de Israel. Seja uma referência ao resultado da vitória de Nabucodonosor, uma referência à volta do cativeiro ou uma citação messiânica, o ponto é claro. Deus é Deus e não o Egito que traz prosperidade para o seu povo. É Deus quem traz prosperidade para o seu povo. Não adianta procurarmos longe de Deus, porque é em Deus que temos as boas dádivas. Em segundo lugar, o juízo de Deus fará com que os poderosos percam sua força militar e comercial. Todo o capítulo 30 agora. E aqui então mais 3 observações. A queda do Egito seria a queda dos seus aliados. A queda do Egito resultaria na destruição dos ídolos e imagens. A queda do Egito seria ocasionada pela Babilônia, pelo comando do Senhor. Sim, querido amigo, essas são verdades que não podem ser refutadas. O Egito e os seus aliados cairiam. Essa é a única palavra dessa série que não inclui uma data. Deus usaria a Babilônia como seu instrumento, um instrumento de justiça para castigar o Egito e seus aliados. Quem eram eles? Etiópia, Pute, Lude, Arábia, Líbia. E a abrangência desse julgamento foi destacada também pelas várias localidades dentro do Egito que também receberiam essa punição de Deus. Migdol, Sevene, Mênfis, Zoan, Tebas, Pelúcio, Heliópolis, Bubastis e Táfnis. Veja como Deus é detalhado em apontar quem sofreria esse seu julgamento justo através da Babilônia. Essa sentença indicava que o poder do faraó, finalmente, esse poder seria quebrado. Esta profecia é a segunda na série, sendo feita aproximadamente 3 meses depois da primeira, conforme o versículo 20, conforme o capítulo 29, versículo 1. Deus já havia quebrado o braço do faraó, que por falta de tratamento não tinha se recuperado e não conseguia tomar a espada. Veja o versículo 21. A palavra era dura, mas essa era a mensagem de Deus. Veja bem. Os versículos 22 e 23 apontam isso. Deus quebraria os 2 braços, deixando esse rei pagão completamente incapaz de se defender. Enquanto Deus trazia condenação ao Egito, ao mesmo tempo, Deus fortaleceria os braços do rei da Babilônia e lhe daria sua espada para vencer os egípcios, demonstrando o quê? Demonstrando a sua soberania e total controle sobre as nações. Aquelas nações poderosas que eram consideradas inatingíveis aos olhos humanos. Querido amigo, é Deus quem controla todas as coisas. É Deus quem dá poder ou tira o poder. Então, em terceiro lugar, o juiz de Deus fará com que os poderosos sejam comparados a outros derrotados. Capítulo 31, todo o capítulo, do versículo 1 até o 18. 3 afirmações com relação a esta colocação de que Deus faria com que os poderosos fossem comparados a outros derrotados. Os derrotados serviam de exemplo de que o poder humano não se compara ao poder divino. Os derrotados, que se achavam sobre modo elevados e com o coração exaltado, seriam derrubados pelo Senhor. E os poderosos serviam como modelo do que aconteceria aos soberbos. Sim, nessas palavras ilustrativas de Ezequiel, a grande árvore do Egito seria cortada. Essa é a terceira das palavras sobre o Egito, e veio a menos de 2 meses depois da segunda. Deus começa então com uma pergunta: com quem se pode comparar a grandeza do Egito? Deus usou a Assíria como exemplo comparável. A Assíria foi comparada a um cedro do Líbano, isto é, era uma árvore grande e majestosa. Nessa ilustração, é como se esse cedro, simbolizando a Assíria, estivesse plantado no Jardim do Éden, tornando-se uma árvore superior a todas as outras árvores. Conforme a ilustração, essa árvore, isto é, a Assíria, se exaltou sobremaneira, mas ela foi humilhada quando Deus a entregou nas mãos dos seus inimigos. Então, a queda da nação Assíria foi comparada à procissão funerária em que o morto desce a cova. Assim, querido amigo, veja bem, da mesma maneira que tinha acontecido com a Assíria, aconteceria com o rei do Egito. Ele desceria a cova da morte, mostrando através desses dois grandes e poderosos impérios mundiais que o poder de Deus é incomparável e é completamente superior ao poder humano. Em quarto lugar, o juiz de Deus fará com que os poderosos sejam quebrados em sua soberba. É, 3 afirmações com relação a esta definição. Os poderosos serão quebrados em sua soberba. Sabe por quê? Porque a soberba e a pompa dos poderosos provocam um canto fúnebre pelo futuro. A soberba e a pompa dos poderosos destruídas, elas servem de advertência aos demais. A soberba e a pompa dos poderosos quebradas os levam à desolação. Por todo o capítulo, nessa palavra, temos uma lamentação contra o faraó. É todo o capítulo 32. Essa é a palavra que foi revelada cerca de 585 a.C. Nesse cântico de lamento, o faraó é descrito como um crocodilo. É a mesma figura lá de 29:3. Esse crocodilo seria apanhado na rede de Deus e puxado para fora do rio pelos povos. O faraó, então representando o Egito, seria jogado em um campo aberto onde os animais comeriam a sua carne. A queda deste rei e do seu povo é descrita através de figuras fortes que sugerem o fim do mundo. As estrelas, o sol e a lua escurecem porque seria o fim do mundo para eles. As nações lamentariam o castigo do Egito, que seria executado pela Babilônia. E aqui nós observamos a semelhança dessa profecia com a profecia relativa a Tiro. Depois das nações lamentarem a queda de Tiro, ele desceu a cova. Depois desse lamento das nações sobre o Egito, ele também desceria a cova. Em quinto e último lugar, então, o juiz de Deus fará com que os poderosos sejam mortos e desçam à cova. No pós-morte, os poderosos enfrentam a sepultura. No pós-morte, os poderosos e seus associados perceberão que o poder humano é nada quando comparado ao poder divino. No pós-morte, os poderosos, apesar do seu poder, reconhecerão, terão que reconhecer que Deus é o Senhor. Querido amigo, os valentes que apavoravam as pessoas nessa vida serão conduzidos à consequência da sua crueldade, pois no final é Deus quem causa espanto nos corações desses valentes. Podemos concluir então esse nosso estudo dizendo o seguinte: que enquanto Ezequiel enfatizou o relacionamento de Deus com o seu povo, esse fato não isentava as outras nações das suas responsabilidades para com Deus. Ezequiel nas profecias contra as nações, relembra os seus ouvintes desse fato em termos práticos. Algumas nações sobreviveriam durante séculos com pouca preocupação com a vontade de Deus, mas todas elas seriam julgadas e condenadas. Deus, por um tempo, tolerava tal procedimento, mas nunca lhes deu total aprovação. Ezequiel fala do dia em que Deus traria sua justiça contra o Egito e contra todas as nações. Sabe por quê? Porque eles teriam que saber que Deus é o Senhor. Querido amigo, você reconhece Deus como seu Senhor pessoal? Minha oração é que Deus o ajude, te abençoe nessa própria avaliação. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça sei.